nós teríamos que criar em nós mesmos um estado para que a revelação fosse possível através dos sonhos. Se a gente não cria esse estado, dificulta o processo de conscientização. Me parece que uma das coisas básicas seria nós considerarmos a vida de sono e a vida de sonho como uma continuação da vida de desperto e vice-versa, e não considerarmos que estamos dormindo, porque senão a gente passa aquelas horas mesmo completamente inconscientes do que acontece. Existe uma história de um escritor a esse mesmo propósito, dessa continuação da vida de desperto no sonho. Esse escritor tinha terminado um livro. Quando ele leu o livro completo, ele achou que tinha alguma coisa que mudar lá num determinado capítulo, mas ele não sabia o que era. Então ele pediu, antes de adormecer, que lhe fosse mostrado o que tinha que ser mudado no livro. Ele sabia que alguma coisa não estava certa, mas ele não atinava o que era. E os amigos dele, todas as pessoas, liam o livro e não achavam nada errado, não podiam dar nenhuma sugestão. Então ele parece que pediu uma informação sobre isso e adormeceu. E ele imediatamente sonhou com algumas poltronas. Ele tinha uma poltrona igual àquela em casa, mas no sonho apareciam várias poltronas iguais. As poltronas começaram a inverter as suas posições. As poltronas começavam a mudar de lugar. E ele gravou bem o lugar em que as poltronas iam parar. De manhã, quando ele acordou, ele soube que ali estava a solução para a modificação a ser feita no livro. E depois, ficando ali um pouco quieto, ele viu que aquela página que dava a impressão de não estar bem tinha um certo número de parágrafos e que as poltronas que apareceram no sonho estavam no mesmo número. Digamos que a página tivesse 5 parágrafos, então ele tinha sonhado com 5 poltronas. Então ele identificou as poltronas com os parágrafos. E depois ele tentou reconstruir a mudança que as poltronas faziam de posição. E ele pegou, recortou os parágrafos do livro e inverteu a posição dos parágrafos, como tinha acontecido com as poltronas no sonho. E o livro ficou perfeito. Era aquilo que tinha que ser feito. Então, houve um problema que se apresentou na vida de desperto. O problema foi solucionado durante o sonho e depois continuou o assunto no dia seguinte, porque ele colocou no plano físico as coisas em ordem. Nós temos 3 estados praticamente quando se trata dessa vida durante o sono. Nós temos este estado de desperto, temos a vida de sonho, que é quando acontecem essas coisas. E depois existe um outro estado, além desse, que é o que se chama estado de sono profundo. Então a nossa vida contém esses 3 estados. Na vida de desperto, a gente passa algumas horas por dia. Na vida de sonho, sonhando, a gente passa pelo menos 2 horas por noite. Pelo menos. Mas a gente não se lembra. Às vezes de manhã a gente se levanta e acha que não sonhou, mas não é verdade. A gente sonhou pelo menos 2 horas. E depois que a gente passa pelo menos 2 horas nessa atividade de sonho, nós tocamos praticamente o fundo da nossa consciência. E ali é como se a gente perdesse a consciência. Naquela perda de consciência absoluta pela personalidade, que é o que a gente chama de sono mais profundo, ali a gente passa por volta de 10 minutos por noite. Se a gente não tiver a possibilidade de passar um mínimo de tempo nesse sono profundo, nós provavelmente não temos energia para continuar vivendo a vida de desperto. Porque é desse contato profundo, é desse contato inconsciente, pelo menos esses 10 minutos durante a noite, é pelo menos neste contato, daí que a gente traz toda a energia e toda a orientação mesmo, embora a gente não tenha consciência disso, para continuar vivendo e para continuar o processo da vida aqui fora. Então o que a gente chama de sonho é exatamente um estágio intermediário entre a vida de desperto, na qual a gente está consciente, para aquela vida de sono profundo, na qual a gente não está consciente. Mas a gente sabe que ali a gente é vivo também, porque quando a gente volta daquele estado, a gente se encontra de novo nos mesmos corpos, no corpo mental, no corpo astral e no corpo físico, e a gente sente a continuidade da vida. A gente é o mesmo de antes de ir dormir e de antes de entrar nesse estado de inconsciência. Então, embora a gente passe um período dentro da total inconsciência, a gente sabe que a gente continuou vivendo ali. E daí a gente tira um ensinamento. A gente tira um ensinamento a respeito da imortalidade. Assim como a gente passa durante a noite um período completamente inconsciente, a gente pode passar também um período completamente inconsciente entre uma encarnação e outra. Só que é um período mais longo. Não são só 10 minutos dos nossos, mas é um período mais longo. Então, praticamente, a vida não tem nenhuma interrupção. A vida não se interrompe. E o que se passa conosco diariamente, essa passagem da consciência de vigília para a consciência de sonho, para a consciência de sono profundo ou inconsciência, depois a volta para a consciência de sonho e a volta para a consciência de vigília, isto acontece numa proporção maior no final da encarnação. Então nós vivemos todas as noites um processo parecido com aquele que vamos viver no final da encarnação. Só que durante a noite, o nosso fio de vida, ele não se destaca do coração. E no final da encarnação, este fio de vida se rompe e ele se separa do coração e ele se separa do cérebro. É a única diferença. Mas as mesmas coisas que poderão acontecer conosco desencarnados, poderão acontecer conosco durante uma noite de sono. Tanto nós podemos ter um pesadelo, como podemos ter um sono profundo sem sonhos, como podemos ficar bem conscientes ali, termos um prolongamento da nossa vida de desperto, como nós podemos passar por uma experiência muito superior, como poderemos encontrar amigos e conhecidos, como poderemos recriar os ambientes onde a gente vive no plano físico. Exatamente o que acontece numa noite pode acontecer durante o período de desencarnado. Então nós podemos também nos preparar para essa aventura de desencarnar, ficando consciente do que se passa durante a noite. Porque realmente há muito pouca diferença. Há muito pouca diferença com o que se passa na consciência, embora haja diferenças físicas, não é? E etéricas, por causa do desprendimento dos corpos. Mas mesmo durante a noite, enquanto o corpo físico dorme, os outros corpos se desprendem. O corpo mental sai, o corpo astral sai, e a consciência da gente pode seguir esses corpos. A consciência nossa pode se identificar com um desses corpos e fazer aquela aventura que um desses corpos fazem durante a noite. Geralmente quando... A gente diz geralmente porque essas coisas não são fixas, né? Isso é apenas uma possibilidade de nós visualizarmos o processo, mas não quer dizer que conosco a coisa vá se dar assim. Mas, geralmente, quando nós adormecemos, quando o nosso físico adormece, nós passamos as primeiras 2 horas dentro daquilo que se chama a nossa atividade cerebral. Então, essas primeiras 2 horas do sonho, Isto normalmente, porque há pessoas que vão mais rapidamente para sono profundo e pessoas que começam a sonhar imediatamente ou quase imediatamente. Mas normalmente se passa as duas primeiras horas entregues a essa atividade cerebral, que é como que um condicionamento do cérebro, porque ele está habituado a funcionar muito durante o dia, ele está habituado a uma série de atividades. Então, quando o corpo dorme, ele continua nessa atividade. E a gente fica com atenção, fica com a consciência presa ali. E esses sonhos e esta atividade das primeiras horas tem muito pouco valor para a análise, tem muito pouco valor para a nossa aprendizagem, porque é um reflexo de uma atividade do dia. É um simples reflexo e aquilo pode ser até uma coisa mecânica. Se a gente estiver, por exemplo, com um cobertor muito pesado, se a gente estiver com muita roupa de lã, com mais daquilo que é necessário, nessas duas horas, a gente pode ter a sensação de que está sendo perseguido por um urso. Isto aconteceu já com pessoas. Ter a sensação de que está sendo acossado por um animal de pelo. Pode se sentir mal dentro daquela atividade onírica. Há pessoas também que nesse período, com o cérebro assim muito preso às coisas de fora, um simples relógio que está funcionando no quarto, que normalmente a pessoa nem escutaria, mas apenas ela entra nessa atividade cerebral, aquele tic-tac do relógio pode se transformar num batalhão marchando sobre ela naquele momento. E isso é o cérebro cansado, é o cérebro desordenado que se encarrega de proporcionar todos esses efeitos. Da mesma forma, a digestão, enquanto está se operando, influi nessas horas, influi também em todo o resto do sono, mas principalmente nessas horas. O estado de saúde da gente também influi diretamente nessas primeiras duas horas. Depois, então, dessas primeiras duas horas, a consciência vai passando para outros níveis. Então a consciência vai se localizando no corpo etérico, vai se localizando no corpo astral, no corpo mental. E se a consciência não está habituada a ficar lúcida em todos esses corpos ao mesmo tempo, cada corpo desse pode ter uma atividade durante a noite e nós não temos consciência. Nós temos consciência de um só ou de nenhum. Então, quando passa este período da atividade cerebral, o meu corpo mental pode estar numa determinada atividade. O meu corpo mental pode estar inclusive em meditação. E eu não sei disso. Porque eu posso, naquele momento, estar ocupado com as atividades do meu corpo astral, que são sempre mais ligadas aqui à Terra, sempre mais ligadas às coisas da Terra. Ou eu também posso não estar ligado com o meu corpo astral, minha consciência pode não estar percebendo o que se passa no meu corpo astral. Então o meu corpo mental está fazendo uma coisa, o astral está fazendo outra, e a minha consciência pode estar no etérico, e eu sentindo frio, sentindo calor, aqui no corpo físico, enquanto o corpo físico dorme, e eu sentindo aquilo. Como eu posso também estar consciente e saber o que se passa em todos esses corpos? Quando a gente vai passando por esta fase cerebral, depois a gente pode passar umas 3 horas nessa fase de sonho, nessa fase intermediária. Depois 10 minutos no sono profundo e depois cerca de 3 horas para se atravessar de novo aquela zona em que a gente sonha, em que a gente está em contato com o corpo astral e mental mais conscientemente e depois finalmente mais um tanto para a gente voltar para a consciência física cerebral. Portanto, normalmente, nos casos normais, a gente precisaria, para fazer esse processo todo tranquilamente, de pelo menos umas 7 horas por noite. Então, durante 7 horas, tudo isso é possível. Há pessoas que necessitam de 8, há pessoas que necessitam de menos. Mas para dormir menos que 7 horas, para que esse processo todo se dê ordenadamente, para ela dormir menos que 7 horas, ela terá que ter uma polarização maior nos níveis profundos. Porque aí ela vai mais diretamente para os níveis profundos, ela fica nos níveis profundos e volta. Estando polarizada nos níveis profundos na consciência de vigília, ela pode dormir menos horas. Porque aí esse processo se dá mais rapidamente e o que importa realmente é o trabalho no nível profundo. Embora se tenha que passar um tempo, tanto no plano mental, quanto no astral, quanto no etérico, para nós podermos liberar repressões, para nós podermos equilibrar situações que não são muito equilibradas no plano físico. Esse processo de fazer esta caminhada tranquila durante a noite, passar por esses níveis todos, ficar no nível profundo e depois voltar, isso é muito influenciado pelo estado no qual a gente adormece. Então, se na hora em que a gente vai adormecer, a gente está muito polarizado nas atividades do dia, provavelmente a gente demora bastante tempo na atividade cerebral. Se a gente adormece muito focalizado em coisas emotivas, em coisas emocionais, provavelmente a gente vai passar a maior parte da noite no nível astral, que é um nível bem ilusório, como se sabe. E vai receber toda a experiência onírica a partir do plano astral. Isso significa que qualquer mensagem da alma, qualquer mensagem do eu superior, que se projete no plano astral e que seja contatada através do plano astral, ela vem deturpada, ela vem com as cores e com as circunstâncias e com todas aquelas características do plano astral emocional. Então, antes de adormecer, seria bom que a gente se purificasse, que a gente soltasse todos os envolvimentos emocionais, que é para a gente atravessar aquele nível o mais rápido possível e chegar no plano mental. E também, se a gente, antes de adormecer, faz um pouco de silêncio mental, relaxa, entrega a mente, entrega os pensamentos e consegue dormir com o pensamento voltado para o centro da consciência, é para lá que a gente vai, quase diretamente, quanto mais diretamente for possível. Então, a nossa atitude antes de adormecer influi muito neste processo.
Dormir menos, teoricamente, então, de 7 horas, seria, não seria o ideal?
Não. Independentemente do repouso físico, que fica uma coisa precária, porque você não sabe qual é a necessidade do seu corpo físico de repousar, né? Como personalidade, você não sabe isso. Porque a consciência do seu corpo físico é que sabe. Cada corpo nosso tem uma consciência específica. O corpo físico tem a sua consciência. O corpo astral tem a sua consciência. O corpo mental tem a sua consciência. E cada um desses corpos é que sabe quanto tempo ele tem que passar fora do corpo físico. E a consciência do corpo físico é que sabe quanto tempo aquele corpo físico deve ficar repousando. Então, se a gente se entrega a essa disciplina geral, com o tempo, esses corpos vão apresentando as suas verdadeiras necessidades. Então você passa a dormir o que for necessário. Se for menos de 7 horas, será menos de 7 horas. Mas isso vai acontecer naturalmente, não você buscando. Teria que se entregar a esta média geral, que vai de 7 a 8 horas. Se 7 for pouco, é para dormir 8. Se 8 for muito, é para dormir 7. E a partir daí, vem um equilíbrio por si. Há pessoas que dizem, mas eu não tenho tempo de dormir 8 horas porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas a pessoa não percebe que isto é uma parte da vida tão importante quanto a vida de desperto. E se estas horas não forem bem vividas, a vida de desperto se desequilibra. Se essas passagens por todos esses níveis não tiverem o seu tempo necessário E se a gente não permanece no sono profundo, o tempo também mínimo necessário, a vida de desperto se desequilibra muito. Porque a gente não traz desses níveis muito conhecimento e a gente não chega a conhecer a vibração desses níveis e, portanto, não pode regular a vibração na vida de desperto. E uma coisa muito também negativa que se pode fazer, contrária a essa vida noturna, né? E que deveria refletir sobre isso se ainda faz, é, antes de adormecer, ter conversas negativas, ou ler livros negativos, ou assistir televisão, programas negativos. A focalização nessas coisas nos leva diretamente para o nível correspondente durante a noite. Então, digamos, eu, antes de dormir, eu vou escutar o jornal falado. Há muitas pessoas que fazem isso, que esperam o jornal falado, vão assistir o jornal falado e depois vão dormir. Então eles fazem a coligação com aquele baixo astral do jornal falado. Porque o jornal falado não é um meio de comunicação superior ainda. Ele é uma divulgação do baixo astral planetário. Então a pessoa entra no baixo astral, adormece e vai exatamente para aquela vibração. E fica naquela vibração. Ou encontrando todos os próprios núcleos daquele mesmo nível, coisa que ela não precisaria encontrar. São todas coisas que poderiam se resolver indiretamente, mas ela vai encontrar tudo aquilo. Ou então ela entra naqueles núcleos do astral coletivo, daquele mesmo nível. E às vezes passa quase a noite toda nesses níveis. Então imagina, com o decorrer do tempo, como fica a vida externa desta pessoa. Onde aquela pessoa vai buscar o alimento durante a noite para a sua vida no dia seguinte. Vamos agora dar um exemplo do mental. Se alguém lê, digamos, um livro policial antes de adormecer. Geralmente os livros policiais são muito mentais. Mas é um tipo de plano mental que não é dos mais positivos, porque é cheio de lutas, cheio de aquelas características das coisas policiais. Então, a coligação do indivíduo vai para aquele nível do mental. E ele passa uma grande parte da noite naquele nível do mental, próprio ou do coletivo, ou do autor do livro. E depois, então, a vida dele do dia seguinte está toda condicionada por essa vibração na qual ele passou. É o mesmo que na sua vida de vigília. Se você sai da sua casa, vai para um outro lugar, depois você traz para dentro da sua casa a vibração daquele lugar. O que acontece com você durante a noite, você traz para a sua vida de vigília, aquela mesma vibração. E você, quando entra na sua vida de desperto, você entra naquela vibração. Uma pessoa pode despertar várias vezes durante a noite porque não consegue um sono contínuo, por causa da agitação diurna, não é, que interfere, que influencia naquele ritmo. Ou a pessoa pode também acordar várias vezes durante a noite porque a natureza dela, ou o eu superior dela, está usando deste sistema para que ela se recorde do que se passa durante a noite. São dois casos. Se nós acordássemos de tanto em tanto durante a noite, nós teríamos possibilidade de nos lembrar e de registrar o que se passou naquele período. Depois a gente adormeceria de novo, depois acordaria de novo, registraria aquilo, e isto seria um processo da gente se lembrar o que aconteceu a noite toda, de fazer um estudo completo. E seria também uma oportunidade de, se a gente acordasse de duas em duas horas, por exemplo, naturalmente, não é? Não fazendo isso artificialmente. Se a gente acordasse de duas em duas horas e soubesse aproveitar esse tempo, então a gente poderia registrar o que se passou naquelas duas horas e poderia, de novo, se dispor a um novo ensinamento, a uma nova abertura. Ou, como se diz também de uma outra forma, a gente aproveitaria aqueles momentos para se entregar de novo a Deus. Então, quando a gente readormece, parte para um novo ensinamento, para uma nova oportunidade, já tendo registrado a primeira. Nas disciplinas espirituais antigas, as pessoas acordavam várias vezes durante a noite para rezar e depois voltavam a dormir. Isto era uma forma da pessoa ter oportunidade de viver a noite toda e de se levantar durante a noite, tornar-se a alinhar e voltar para o sono em boas condições e assim usar a sua noite toda. E há certas pessoas que, quando ultrapassam esse estágio de estudante dessas coisas e quando já estão voltadas para uma vida de serviço, quando já estão dispostas e abertas para servir a humanidade, neste momento, às vezes é bom fazer essa disciplina de acordar durante a noite, porque aí esse estudo fica bem claro e a pessoa pode trabalhar durante a noite também, em todos os níveis e com seus corpos. E aí então a pessoa, se ela já está num trabalho de serviço, então ela pode eventualmente, se ela tiver consentimento interno, se entregar a essa disciplina. Então alguém pode acordá-la ou ela mesma se acordar, nunca usando despertador. Porque isso é um trauma, isso é uma coisa que faz um corpo entrar no outro abruptamente ou sair do outro abruptamente e isso depois leva um tempo para ser reequilibrado. Mas a pessoa pode, não com sentido de curiosidade para saber o que se passa à noite, mas para ela treinar esse serviço à noite, depois que ela já está trabalhando fora espiritualmente, ela pode, antes de dormir, pedir ou dar uma ordem mental para que ela se acorde dali a 2 horas. E aí, se ela tem realmente uma mente enfocada e se vem ao consentimento interno para isso, a pessoa mesma estabelece as horas em que ela deve acordar durante a noite. Mas isso normalmente não é feito, porque isso leva o indivíduo a um esgotamento nervoso se ele ainda está muito polarizado no sistema nervoso físico.
Pessoas que trabalham à noite dormem durante o dia.
Isso é uma coisa kármica. Ela inverte essa disciplina por algum fator kármico. Se é um fator kármico realmente, se ela está trocando o dia pela noite por karma e com consentimento interno, ela pode passar por esse processo durante o dia. Mas se ela está trocando o dia pela noite por uma ideia dela, ou ela não precisaria fazer aquilo, então ela vai dormir mal durante o dia e com o tempo ela vai ficar esgotada.
Está tão comum hoje.
É.
Quem trabalha no computador trabalha a noite toda.
É. Quando isso é kármico, o organismo se adapta e os corpos se adaptam. Mas quando não é kármico, produz um desequilíbrio com o tempo. Para que a saída para o sono profundo se dê com facilidade, o ideal seria que... A gente está generalizando, né? Não se está criando regrinhas para as pessoas. Mas seria muito mais facilitado se a gente seguisse o ritmo cósmico. Se a gente realmente considerasse que quando começa o crepúsculo, aquilo representa um momento de relaxamento. Então a gente já ia se entregando para um relaxamento. E se a gente pudesse estar já adormecido às 10h30 da noite, seria muito bom. Porque das 10h30 até as 2h30 é a noite profunda, é aquilo que é chamado de noite profunda. Então estão presentes, naquele lado do planeta, as energias da noite profunda, que são muito diferentes das energias do dia. As energias do dia, quando a luz do sol está presente, nos leva para fora, nos leva para uma atividade, para uma lucidez fora. E as energias da noite, naturalmente, nos leva para uma atividade interna, nos leva para uma reunião no nosso centro. Então, se nós consideramos isso, se nós estivéssemos completamente adormecidos entre 10h30 e 2h30, nós estaríamos completamente harmonizados com a energia daquele momento. estaríamos com tudo facilitado para irmos para o sono profundo e para vivermos essas etapas todas corretamente. Até 10h30 não é noite ainda. Ainda é esta situação intermediária entre o dia e a noite. E depois das 2h30 já começa o dia. Já começam a entrar as energias diurnas. Já começa a entrar toda uma vida solar. Muito da falta de concentração que se possa ter durante o dia vem de uma noite mal organizada, vem de uma noite mal dormida, vem de uma noite na qual a gente não segue todas essas etapas. E há pessoas que karmicamente têm a possibilidade de viver isso corretamente. Há pessoas que têm a possibilidade de às 10h30 já estarem adormecidas. Há pessoas que têm a possibilidade de começarem a acordar às 2h30, 3 horas da manhã e começar o trabalho de registro dessas coisas, começar o trabalho de estudo dessas coisas antes de começar a sua vida externa propriamente. Então, há pessoas que têm esta possibilidade kármica. Então, quem tem esta possibilidade kármica deveria valorizá-la um pouco, porque isso traria uma consequência benéfica. E veria também que esses ritmos, se forem seguidos, isto facilita a concentração durante o dia. A gente se torna mais concentrado, a gente se torna mais vigilante, a gente se torna menos inerte, mais ativo. E tudo muda muito. Todas as coisas modificam. E se a gente quiser se entregar mesmo a essa disciplina e a esse estudo, se for possível, né? Se lembrar também de comer menos à noite, de deixar para a refeição noturna as coisas mais leves, não é? E comer muito levemente antes de adormecer. Não são somente a falta dessas condições que levam a gente a não se lembrar dos sonhos, não. Porque a gente pode não ter condições nenhuma dessas e se lembrar dos sonhos. Isso há pessoas que sonham até de dia. Sentam um momento e sonham. Sonham acordadas. Outras pessoas que dormem cansadíssimas, dormem fora de todas essas regras e, no entanto, têm sonhos perfeitos, ótimos e... Mas são exceções. Isto não é a coisa desejável. Outras coisas que nos impedem de ficar conscientes aí, e que mesmo que a gente crie essas condições, a gente pode não ficar consciente, quando a gente é muito extrovertido de dia, quando a gente se extroverte muito, quando a gente fica muito com atenção nas coisas externas, quando a gente fica muito preocupado com aparências. E uma outra coisa que impede a gente entrar nessa consciência é algo que pode não ser consciente, que pode ser uma resistência inconsciente. E essa resistência que a gente pode ter sem saber é a gente não querer saber a verdade sobre si próprio. A gente preferir viver iludido. Ou a gente preferir viver com aquela imagem que a gente prefere. Isso é suficiente para a gente não ficar consciente na vida de sonho. Porque na vida de sonho a gente se vê como é, exatamente. Então se a gente tem medo disso, ou se a gente resiste a isso, isto é um fato que cria um obstáculo para que isto aconteça. E se a gente também tem resistência a coisas passadas que a gente gostaria de não recordar, nem de se lembrar mais, se a gente não sabe soltar essas coisas que aconteceram, então a gente teria que fazer um pequeno exame de consciência realmente. A gente precisa ver se a gente já soltou o passado. Se existem coisas do passado nos preocupando, aquilo faz com que a gente não queira se lembrar do passado, que a gente não queira encontrar dados do passado, que a gente não queira reviver, que a gente queira ignorar o passado. E isso então fica aí como uma cortina, porque esta própria resistência faz com que a gente não se lembre das coisas. E além de todas essas coisas, se não houver uma íntima aspiração a chegar nesta consciência ou chegar na supraconsciência, se não houver uma aspiração a transcender esses níveis externos, esses níveis de personalidade, se não houver uma aspiração forte, provavelmente a gente não é puxado para essas experiências. Ou a gente vai parar nessas experiências quando outros núcleos nossos muito positivos nos levam para lá, mesmo que a gente não dê as condições, o que também pode acontecer. Mas se a gente der as condições para tudo isso acontecer, é muito melhor. Não só esse medo da verdade pode prejudicar esta vida consciente durante a noite, mas esse medo da verdade, essa resistência a gente entrar em contato com lados opostos e com lados que a gente não conhece, isso pode acarretar insônia. E as pessoas que têm insônia, não é? As pessoas que não conseguem dormir, são pessoas que resistem a tomar contato com o desconhecido, que resistem, que não querem conhecer os seus próprios lados opostos. No momento em que essas pessoas se pacificam com relação a isso, no momento em que a pessoa se abre a tomar contato com o lado dela completamente oposto ao que ela conhece, ela provavelmente dormirá muito bem.